Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a tu clase de conjugación número 17. Ya estás llegando al final de otra unidad y ya vas a empezar la unidad 18 en la próxima semana, ¿no? Estoy muy orgullosa de usted. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Es el presente del subjuntivo. Você já viu isso na aula de gramática, mas agora vamos conjugar alguns verbos legais aqui primeiro. Com certeza, a gente vai começar pelos verbos regulares, como sempre. Eles vão seguir aquela regrinha de conjugação, o finalzinho, né? Desses verbinhos que terminam em ar, er e ir. Sempre vão ser os mesmos, então, sem problema nenhum. Lá pro final da aula, isso já vai estar muito mais intuitivo para você, ok? Então, vamos ver o nosso primeiro exemplo, que é um verbo bem diferente, que é o verbo chatear. Quer dizer que você vai deixar alguém chateado? Você tá chateando alguém? Não, 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 né? Esse verbo, na verdade, ele vem da palavrinha chat, que é o chatzinho, né? Por exemplo, quando você batia papo pela internet. Não sei se você teve aquela época de bate-bate, papo do UOL, né? Então, você fica lá batendo papo, chateando, né? Chateando. Na verdade, é você conversar com alguém pela internet, digitando, teclando, né? Então, é o quer tecer, oi, quer tecer, né? Aquela época de 2000 e não sei quando, né? Mas, enfim, vamos dar uma olhada aqui no nosso exemplo do verbo chatear, que você agora já sabe o significado. Los vecinos quieren que yo chatee en inglés con su hijo. Certo? Los vecinos, os vizinhos, o que, que eles querem? Querem que eu tecle, na verdade é que eu converse, né? Que eu converse pela internet, que eu tecle em inglês com o filho deles. Con su hijo, porque eu tô falando que é o filho deles, ok? Não importa se a gente tá falando deles ou delas, dele ou dela, se a gente tem uma coisa só que é possuída por alguém ou por mais de uma pessoa, a gente usa sempre o su, certo? Uma coisa su, mais de uma coisa, sus. Então, os vizinhos querem, los vecinos quieren que yo chatee, si ellos quieren que yo chatee, que tú chatees, que tú chatees, en inglés, con su hijo, que usted, que él, o que ella chatee, certo? Chatee. Então, a gente vai prolongar esse ezinho, a gente vai ter essa pronúncia, chatee. Certo? Então, querem que usted chatee, que ella chatee, que él chatee, que nosotros o nosotras chateemos. Chateemos en inglés con su hijo, ¿cierto? Y vosotros, que vosotros, vosotras chateéis. Chateéis en inglés con su hijo. Então, aqui a gente está vendo esse verbinho que termina em ar. Então, primeira conjugação, yo chateé, tú chatees, chateé, chateemos, chateéis. E por último, como é que vai ser? Se você chutou chateen, você está correto. Então, ustedes, ellos y ellas chateen. Muy bien, tranquilo, não? Então, vamos ver o nosso próximo verbo, que é o verbo ceder, que tem o mesmo significado do português, certo? Então, necesitarán ser muy convincentes, convincentes, para que yo ceda. Aquela pessoa teimosa, né? Não sei se você é teimoso ou teimosa. Eu sou meio teimosa quando eu acho que eu tenho razão das coisas. Normal, né, gente? Às vezes a gente precisa ser um pouco mais maleável, né? Então, necesitarán ser muy convincentes para que yo ceda. Então, eles necessitarão, necessitarão ou precisarão, certo? Precisarão, que o verbo necessitar, no espanhol, a gente tem o sentido de precisar, né? Eles vão precisar ser muito convincentes para que eu ceda, certo? Então, necessitarão ou precisarão, aqui tem o mesmo sentido para esse verbo. Ser muito convincentes para que eu ceda. Necessitarão ser muito convincentes para que eu ceda, para que tu cedas. Para que tú seas, para que tú seas, para que usted, que él o que ella ceda. Tranquilo, ¿no? Entonces, necesitarán ser muy convincentes para que usted ceda, que él ceda, que ella ceda. Y con nosotros, para que nosotros o nosotras Sedamos. Então, muito cuidado com verbinhos terminados em ar, a terminação do nosotros é em emos. E com o verbinho terminado em er, a terminação do nosotros e nosotras em amos, certo? Para verbos regulares, hein? Então, que nosotros, nosotras, sedamos. E com vosotros, vosotros, vosotras, sedáis. Se você pensar, é exatamente o contrário, né? A gente tem esse ais, amos, e lá no outro a gente tem emos, eis. Quando a gente tem verbos terminados em ar, aqui a gente tem terminados em er, é exatamente o oposto. Então, é legal se você conseguir fazer essa associação dos verbinhos aqui. Então, vosotros sedáis, para que vosotros sedáis, não? Que vosotros sedáis, e para que ustedes, ellos ou ellas, sedan, não? Esse é o mais, talvez o mais fácil mesmo de toda a conjugação, ustedes, ellos, ellas, sempre tem essa conjugação mais parecida com o português mesmo, né? Então, já fica mais fácil pra gente ter uma ideia aqui de como é. Então, verbo ceder, tranquilo, não? Muy bien, vamos al próximo, que es el verbo admitir, que es el mismo, tiene el mismo significado que el portugués. Entonces, cuando yo admita mi error, ya será tarde. Aquela pessoa, né, que é muito orgulhosa, que não admite os erros, né, e aí é tarde demais. Então, quando yo admita mi error, ya será tarde. Quando eu admitir o meu erro, já será tarde. Certo? Ou então você briga com alguém, né, você vira pra essa pessoa, quando você admitir o seu erro, já será tarde, né, daquele jeito. Então, quando yo admita mi error, ya será tarde. Quando tu admitas tu error, já será tarde. Te estoy diciendo, ¿no? Y de ahí nos tenemos con usted, él y ella. Cuando usted, él o ella admita, ¿no? Tranquilo. Cuando usted admita, cuando él admita, cuando ella admita. Y con nosotros. Cuando nosotros o nosotras admitamos. Cuando nosotros admitamos nuestros errores, ¿no? O nuestro error. Aquí a gente está falando de un erro só, né? Então, por isso, nuestro. Mas muito cuidado também com a pronúncia dessa palavra. No português a gente fala erro ou erros, né? No espanhol a gente fala error, certo? A pronúncia dessa palavra, a ênfase dela tá lá no ror, ok? Então, cuando nosotros admitamos nuestro error. Então, quando vosotros admitais, igualzinho aos verbinhos que terminam em er, não? Então, quando vosotros admitais vuestro error, já será tarde. E por último, quando ustedes, ellos, ellas admitan, muy bien, admitan su error. Su error, mas Brenda, por que não é sus? Eu tô falando de ustedes, ellos, ellas. Acabei de falar isso, hein? Quando a gente tá falando ali de uma coisa singular que é possuída por alguém ou que alguém tem. Então, a gente tá falando de um erro só, não de mais de um erro. Não importa se as pessoas que têm são mais de uma, a gente tá falando do possessivo ali, su, que é uma coisa só que as pessoas têm, ok? Se não fosse, se fosse mais de um erro, né? Se fossem errores, daí seriam sus errores, certo? O possessivo aqui, ele concorda não com o sujeito, mas com o objeto, ok? Muito bom. Então, verbinho admitir, tranquilo, não? Que quando yo admita, quando tu admitas, quando usted admita, quando nosotros admitamos, quando vosotros admitais, quando ustedes admitam. Muito bem, tranquilo. Vamos ver o próximo verbo, que é o verbo chegar. Mesma coisa do português, né? Chegar. Então, saldremos enquanto yo llegue a casa. Saldremos, sairemos. Depois, enquanto. Esse enquanto, ele também vai ter esse sentido de depois, ok? Pense como um bloco de palavras, porque você não está falando da palavrinha enquanto que a gente tem no português, que significa mientras, ok? A gente está falando de coisas diferentes. Então, esse bloco de palavras enquanto, a gente tem esse sentido de depois. Então, sairemos depois que eu chegar em casa. en cuanto yo llegue a casa. Entonces saldremos después o saldremos en cuanto yo llegue a casa. Entonces sinónimos de después o en cuanto. Entonces, en cuanto yo llegue, en cuanto tú llegues. En cuanto tú llegues a casa. Saldremos en cuanto usted, él o ella llegue. Saldremos en cuanto usted, él o ella llegue a casa. Saldremos en cuanto nosotros o nosotras lleguemos. En cuanto nosotros o nosotras lleguemos a casa. En cuanto vosotros o vosotras lleguéis. Certo? Lleguéis a casa. Então, de novo, a gente tem mais um verbinho terminado em ar, como aquele primeiro verbinho lá, o chatear, né? Que, quando a gente está falando com nosotros e vosotros, eles vão ter essa terminação com hemos ou com eis. Diferente dos verbinhos terminados em er e em ir, que a gente já viu aqui anteriormente. Daí, por último, enquanto ustedes, ellos ou ellas, que cosa? Lleguen. Lleguen a casa. Muy bien, tranquilo, ¿no? Muy tranquilo. Entonces vamos a ver el próximo, que es el verbo cometer, que tem o mesmo significado, o mesmo sentido aqui que a gente tem no português também. Podré jugar siempre que o yo, ele tá ali entre paréntesis porque ele é opcional. Você pode tanto falar ele como não falar. Por quê? Porque já vai estar implícito na conjugação a pessoa de quem você está falando. Então, não tem problema nenhum se você simplesmente falasse podré jugar siempre que no cometa ninguna falta. Pela conjugação, a pessoa já vai saber que você está falando de você mesmo, certo? Que sou yo. Então, aqui eu vou deixar sem o parênteses só pra gente ir direto ali na conjugação, né? Pra gente ter clarinho ali quem é pessoa-verbo. Siempre que yo no cometa ninguna falta. Podré jugar. Eu poderei jogar sempre que... Ó, mais uma expressãozinha aqui que dá um outro sentido. Desde que, certo? Então, tem esse sentido de, nossa, eu vou poder jogar sempre que eu fizer tal coisa, mas no sentido de não de frequência, mas sim no sentido de a partir do momento que eu não cometa nenhuma falta, ou desde que eu não cometa nenhuma falta, certo? Então, a gente tem também esse sentido para a palavrinha sempre. Eu poderei jogar desde que eu não cometa nenhuma falta, certo? Desde que eu não cometa nenhuma falta, mesma coisa do português. Desde que eu não cometa nenhuma falta, então, poderei jogar, podrás, tu. A gente tem dois verbos aqui, né? Vamos dar uma olhadinha, vamos mais lento aqui com esse exemplo. Tu podrás jugar siempre. Então, podrás jugar siempre que tu no cometas. Podrás jugar siempre que tu no cometas ninguna falta. E daí nós temos o com usted, él, ella. Usted, él, ella podrá jugar no que no cometa ninguna falta. Esse no aqui que... Usted, él, ella, no cometa ninguna falta, ¿no? Daí nós temos com nosotros. Nosotros, que cosa? Podremos, ¿no? A gente está falando futuro. Então, nosotros podremos jugar que nosotros o nosotras no cometamos. Cometamos, ¿cierto? Cometamos. Faltó más. Y con vosotros, vosotros podréis... Vosotros o vosotras no cometáis. Podréis jugar siempre que vosotros no cometáis ninguna falta, certo? Vosotros cometáis. E daí, por último, nós temos o ustedes, ellos, ellas podrán jugar. Ustedes, ellos, ellas no cometan. Cometan. Isso é mais fácil, né? Então, podré jugar siempre que yo no cometa. Tú podrás jugar siempre que tú no cometas, podrá jugar. Siempre que usted no cometa, podremos jugar. Siempre que nosotros no cometamos, podréis jugar. Siempre que vosotros no cometáis, podrán jugar. Siempre que ustedes no cometan. Muy bien, tranquilo, ¿no? Y vamos para el próximo verbo, que es el verbo dimitir, que significa demitir, ¿cierto? Es diferente del verbo admitir. A gente está hablando demitir. Entonces, quieren... Que yo dimita el ingeniero. Ingeniero. Quieren que yo imita el ingeniero. Muito cuidado com essa pronúncia dessa palavra. É muito difícil, geralmente, para quem fala espanhol, para quem é nativo, falar essa palavra. Não sei por quê exatamente, mas para eles é uma das palavras mais difíceis do vocabulário de falar, de reproduzir o som. Então, para a gente, talvez seja um pouco mais tranquilo. Ingeniero. Ingeniero. Certo? Mais uma vez. Ingeniero. Muy bien. Então, querem que eu demita o engenheiro, né? Querem que eu demita o engenheiro. Se querem que eu demita, querem que eu demita, querem que tu dimitas. Querem que tu dimitas el ingeniero. Querem que usted, él, ella, dimita el ingeniero. Querem que nosotros, nosotras, dimitamos, dimitamos. Dimitamos el ingeniero. Quieren que vosotros, vosotras, dimitáis el ingeniero. Pobrecito del ingeniero. Às vezes ele fez uma besteira, né? Vai que ele fez um cálculo errado lá e peligroso, ¿no? Quieren que ustedes, ellos, ellas, dimitan. Dimitan el ingeniero. Muy bien? Então, quando a gente está falando desse verbinho dimitir ou admitir, sempre vai ter essa mesma conjugação. Tranquilo. Daí nós temos o verbo marchar-se. Pronominal aqui, né? Que a gente já vai ter, sempre vai ter um verbinho pronominal para te lembrar daquelas palavrinhas mágicas que a gente tem que botar antes de conjugar. E a gente tem esse verbo marchar-se. Ele tem vários sentidos, certo? Mas aqui a gente pode ter, nesse exemplo, principalmente, ele dá esse sentido de marchar-se de algum lugar. Quer dizer que você está indo embora, que você está saindo, está deixando aquele lugar, está marchando embora daquele lugar, certo? Então, vamos ver o nosso exemplo. Aún falta mucho para que yo me marche del país. Aún falta mucho para que yo me marche del país. Então, o yo me marche, porque a gente tem o verbinho pronominal, né? Então, ainda falta muito para que eu saia do país. Mas, Brenda, eu não estou vendo o verbo salir. Então, vai ter esse mesmo significado, vai ter o mesmo significado. Eu poderia falar, aún falta mucho para que yo salga del país. Sim, poderia ser, mas o marchar-se, ele dá esse sentido de você ir embora daquele lugar, de você estar realmente, não quero voltar, não pretendo voltar, quero ir embora daqui, certo? Então, ainda falta muito para que eu saia do país. Aún falta mucho para que yo me marche, para que tú te marches del país, para que usted, él o ella se marche del país. Aún falta mucho para que usted se marche del país. Falta mucho para que nosotros, nosotras, nos marchemos. Nos marchemos del país. Muito cuidado para não falar marchamos, ok? Marchemos del país. Então, falta muito. Aún falta mucho para que vosotros, vosotras, os marchéis del país, ¿no? Y aún falta mucho para que ustedes, ellos, ellas se marchen del país. Muy bien, tranquilo, ¿no? Então, para que yo me marche, para que tú te marches, para que usted se marche, para que nosotros nos marchemos, para que vosotros os marchéis, para que ustedes se marchen. Muy bien, vamos ver o nosso próximo verbo que também é pronominal aqui, até reflexivo também. Sorprender-se. Que é você se surpreender com algo, né? Então, es muy difícil que yo me sorprenda. Es muy difícil que yo me sorprenda. E você? É fácil você se surpreender, ficar surpreso com alguma coisa ou não? Pra mim é super fácil. Nossa senhora, qualquer coisa já fico... Meu Deus, que legal, né? Bem aquela pessoa daquele jeito. Então, es muy difícil que yo me sorprenda, que no es mi caso, pero no hay problema. É muito difícil que eu me surpreenda. Tudo bem. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, que yo me sorprenda, que tu te sorprendas, certo? Isso aqui lembra muito aquele verbinho compreender, porque no português a gente coloca compreender, surpreender, né? Aqui no espanhol não, a gente tem um ezinho só. Então, sorprender-se e não surpreender-se, tá? É, muito cuidado também com essa grafia da palavra, né? Pra gente não falar errado. Então, que tu te sorprendas, que usted, él, ella, como vai ficar? Isso mesmo. Se sorprenda, não? Se sorprenda. E com nosotros? Que nosotros, nosotras, nos sorprend... Como vai ficar? Como vai ficar? Isso aí mesmo, damos. Nos sorprendamos con algo, não? E, muito difícil, que vosotros, vosotras, os sorprendáis. Os sorprendáis con algo. E, por último, é muito difícil que ustedes, ellos ou ellas se sorprendan. Muy bien, tranquilo, ¿no? Então, que yo me sorprenda, que tú te sorprendas, que usted se sorprenda, que nosotros nos sorprendamos, que vosotros os sorprendáis, que ustedes se sorprendan. Tranquilo. Vamos para o nosso penúltimo verbo, que é o verbo transmitir, que tem o mesmo significado também no português. Yo necesitaré de silencio, silencio, cuando transmita en directo el nuevo programa. Yo necesitaré, eu tô falando alguma coisa lá no futuro, né? Eu vou precisar, né? Eu precisarei, eu necessitarei. Eu já falei sobre isso nessa aula também, do verbo precisar e necessitar, né? Quando a gente tá falando em espanhol, necessitar algo, significa que você tá precisando de alguma coisa. Então, eu precisarei de silêncio quando transmitir, né? Quando transmitir ao vivo, então, algo que está em directo é algo que está sendo feito em vivo ou ao vivo, ok? O novo programa. Ok, então eu precisarei de silêncio quando eu transmitir. Aqui você vai ver na tradução também que vai estar implícito, porque lá no começo da frase a gente já tem a pessoinha. Eu precisarei quando eu transmitir, certo? Então pense na estrutura do subjuntivo. Quando eu transmitir. O eu vai estar implícito, na mesma coisa ali na frase do espanhol. Yo necesitaré de silencio cuando yo transmita. Então, quando eu for conjugar aqui com você, eu vou colocar a pessoinha junto com o transmita para ficar mais fácil. Então, cuando yo transmita, peraí, aqui, cuando tú transmitas, ¿no? Tú necesitarás cuando tú transmitas. E daí nós temos usted. Usted necesitará de silencio cuando usted, él, ella transmita. Usted, él, ella transmita en directo el nuevo programa. Y con nosotros, nosotros, como no futuro, necesitaremos. Entonces, nosotros, nosotras necesitaremos de silencio cuando nosotros, nosotras transmitamos. Transmitamos en directo el nuevo programa. Y después, vosotros necesitaréis de silencio cuando transmitáis en directo el nuevo programa. Y por último, nos tenemos ustedes. Ustedes, ellos, ellas necesitarán de silencio cuando vosotras transmitáis, cuando ustedes, ellos y ellas transmitan en directo el nuevo programa. ¿Tranquilo? Entonces, yo necesitaré cuando yo transmita. Tú necesitarás cuando tú transmitas. Usted necesitará cuando usted transmita. Nosotros necesitaremos cuando nosotros transmitamos. Vosotros necesitaréis cuando vosotros transmitáis. Y ustedes necesitarán cuando ustedes transmitan. ¿Ok? Então, vamos para o nosso último verbo, que é o verbo tragar. Que ele tem vários sentidos, tá? O verbo tragar. Mas, principalmente, quando a gente chama alguém de... alguém que come muito, que a gente fala que a pessoa é tragona demais, né? Que come demais. Então, aqui vai ter esse sentido de engolir. Então, quando você quer falar que tá engolindo a comida, você tá falando de tragar la comida, né? Tragar la comida, tragar el almuerzo, la cena o lo que sea. Mas a gente também tem outro sentido para essa palavra, esse sentido de suportar alguma coisa. Então, soportar. Soportar algo. Ya no puedo soportarlo. Eu já não aguento mais aquele cara, né? Aquela pessoa. Ya no puedo tragarlo. Ya no le soporto. Já? Então, a gente também tem esse sentido de soportar algo, de suportar mesmo. Ou aqui, como no nosso exemplo, no sentido de engolir, certo? Esse movimento que você está fazendo com a sua garganta de tragar algo. Então, o nosso exemplo. A mi mamá no le gusta que yo trague tan rápido la comida. Não sei se vocês comem rápido ou devagar. Eu sou muito lerda para tragar la comida. Então, às vezes, as pessoas comem impacientes comigo, mas tudo bem. Então, a gente tem esse exemplo. A minha mãe não gosta. Então, a mi mamá no le gusta algo. Lembra daquele verbo gustar? No me gusta, no le gusta, no nos gusta. É um verbinho que vai precisar daquela palavrinha antes para conjugar, né? Então, a mi mamá no le gusta a ella que yo trague. Então, a minha mãe não gosta que eu engula tão rápido a comida, certo? Então, que yo trague tan rápido la comida, que tú tragues. Que tú tragues rápido la comida. Y que usted, él, ella, trague. Trague tan rápido la comida. ¿Y con los otros? ¿Cómo va a ficar? Que nosotras, traguemos. Que nosotros traguemos tan rápido la comida, ¿no? Então, que vosotras traguéis. Então, a vuestra mamá no le gusta. Muito cuidado aqui com o possessivo que a gente tem no começo, tá? A nuestra mamá no le gusta. A vuestra mamá no le gusta que vosotros traguéis tan rápido la comida. E com ustedes, a su mamá, certo? A su mamá no le gusta que ustedes, ellos, ellas, traguen tan rápido la comida. Tranquilo, ¿no? Então, só pra gente repetir aquí, a mi mamá no le gusta que yo trague. A tu mamá no le gusta que tú tragues. A su mamá no le gusta que usted o él o ella trague. A nuestra mamá no le gusta que nosotros traguemos. A vuestra mamá no le gusta que vosotros traguéis. Y a su mamá no le gusta que ustedes, ellos, ellas traguen tan rápido la comida, ¿no? Muito perigoso, né? Pode engasgar aí, dar um ciricutico aí, dar um negócio, vai dar ruim. Então, muito cuidado. Bom, então a gente chegou a mais uma aula de conjugação. Enhorabuena, ya has llegado al final de otra clase de conjugación. Ya estás ahí como un maestro de la conjugación. Si tienes dudas, ya sabes, ponlas aquí abajo. Hable con nosotros, ya estamos aquí para ayudarte con todo. Y no te olvides, haz tu práctica en Memorization Hack diaria, ¿no? Todos los días haz tu práctica, ¿ya? Pon las cartas arriba también y un super beso. Nos vemos en la próxima unidad. ¡Hasta luego!